começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Segunda-feira, 1 de novembro de 2021. Sejam bem-vindos, boa noite, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, é o conforto, sua norte, ligação, no som mais forte do esporte.
Os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho e a produção do Wagner Gomes e do Luiz Ferreira. A gente começa falando sobre o jogão de bola que rolou ontem na Arena do Grêmio. O Palmeiras conquistou uma grande vitória sobre o tricolor gaúcho e se aproximou do líder Atlético Mineiro. O Verdão venceu por 3-1 e agora está 7 pontos atrás do Galo. Perguntado se sua equipe entrou de vez na briga pelo título, o técnico Abel Ferreira respondeu assim.
Vamos manter a mesma linha, eu já vos falei, é jogo a jogo, queremos cada jogo somar os 3 pontos, era essa a nossa vontade, era essa a nossa missão. Montamos um bom plano de jogo, os jogadores entraram muito focados naquilo que tinham que fazer, coragem e valentia para ter a bola, assumir riscos num jogo extremamente difícil, que nós sabemos o quanto difícil é jogar contra o Grêmio. É uma grande equipa, tem uma grande torcida. Vive um momento de grande pressão e mais uma vez volto a referir como é difícil manter o sarrafo tão alto, como é difícil, como exige de nós uma dedicação, porque nós nos alimentamos de muito trabalho de qualidade e de resultados, e nós não podemos esquecer que esta equipa o ano passado lutou com o Palmeiras pela Copa, para vocês verem que não é fácil manter o sarrafo cá em cima e continuar a ganhar e a ganhar e ganhar e ganhar e ganhar, e mesmo quando perdemos manter o foco e o equilíbrio para continuar a ganhar, porque quando ganhamos e quando perdemos, a regra das 24 horas para mim e para os meus jogadores é sempre a mesma. Umas vezes mais contente porque ganhamos, outras vezes chateados e tristes e desiludidos porque perdemos, porque queremos sempre entregar tudo e ganhar jogos, mas há dias que não é possível, há dias em que o nosso adversário é melhor e quando o nosso adversário é melhor, temos que o aceitar. Na minha opinião, nós somos melhores que o nosso adversário.
Já o tricolor gaúcho, com apenas 26 pontos, segue na vice-lanterna e cada vez mais ameaçado pelo fantasma do rebaixamento. O técnico Wagner Mancini sabe que a reação precisa ser para ontem.
Eu estou falando após uma derrota do Palmeiras, onde muita coisa aconteceu na partida, e a gente está aqui tentando achar as explicações daquilo que aconteceu, mas o que importa, né, é que nós temos que reagir. Nós temos que reagir, o Grêmio tem que vencer partidas. Não me importa de que forma, e não me importa também o que aconteceu no jogo do Palmeiras, porque não vai voltar. Se o VAR prejudicou, o árbitro prejudicou, a gente tem que ter equilíbrio emocional neste momento difícil para ser melhor que o Palmeiras e vencer a partida, porque nós vencíamos até os 42 minutos do primeiro tempo. E em 4, 5 minutos a equipe tomou 2 gols. Então isso mostra que faltam ajustes, né? Eu não quero aqui de maneira alguma falar sobre o que aconteceu, porque se houve acerto ou erro no VAR ou na arbitragem e tudo mais, não vão voltar os pontos. Então eu tenho que partir olhando para frente. Nós temos que olhar para frente. Nós precisamos ser mais fortes dentro de campo. Nós temos que passar por cima de árbitro, passar por cima de VAR, passar por cima do adversário, de tudo aquilo que tiver à nossa frente, se nós temos realmente um objetivo de escapar. E eu não tenho dúvida disso.
Esse é o Wagner Mancini, o Grêmio que pode ser punido pelo STJD pela invasão dos seus torcedores. Eles quebraram lá o equipamento do VAR com uma multa de até R$ 100 mil e perda de até 10 mandos de campo. dependendo aí da acusação, pode ser até mais. E o próximo adversário do Grêmio é justamente o Atlético Mineiro, que no sábado perdeu para o Flamengo e precisa reencontrar o caminho das vitórias para se manter tranquilo na liderança do Brasileirão. O lateral direito Mariano fala sobre as dificuldades dessa partida contra o Grêmio, que acontece quarta-feira no Mineirão.
Um jogo difícil, mesmo a gente sabendo a situação do Grêmio hoje, nós sabemos também da história do Grêmio, né? É um time que está brigando, né, pelo rebaixamento, com certeza eles, né, vão querer fazer, dificultar, né, o jogo aqui. Estamos preparados também, né, sabemos, né, do que vai nos favorecer esses 3 pontos diante do Grêmio. Estamos nos preparando para que, né, esse jogo seja um jogo importante para nós e com o apoio da nossa torcida, né? Sabemos que em casa a gente vem fazendo o nosso melhor, os resultados vêm acontecendo dentro da nossa casa, somos líderes também, então acho que temos que ter isso em mente, focar nisso, porque com certeza nós, pelo que a gente vem fazendo dentro do campeonato, temos que nos impor dentro da nossa casa e diante da torcida, com todo respeito ao Grêmio, mas com certeza vamos para esse jogo em busca do nosso objetivo, que é a vitória.
E quem analisa essa parte de cima da tabela do Brasileirão, quem é que está brigando pelo título? É só o Galo e o Flamengo, o Palmeiras chegou. Quem analisa tudo isso é o nosso comentarista Bruno Mendes.
Um abraço para você, meu amigo André Outro. Marques. Um abraço a todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Olha só, Andrezão, para mim o Atlético ainda continua sendo virtual campeão brasileiro em 2021. A diferença diminuiu em relação ao Palmeiras? Sim, Palmeiras tem 7 pontos de diferença agora em relação ao Galo. O Flamengo tem 10 pontos de diferença e ainda tem os jogos a menos. O que pesa em relação ao Palmeiras é que tem um jogo a mais do que o Galo Mineiro. Mas o time, não só o Palmeiras, como também o Flamengo, mostram inconstâncias dentro do Campeonato Brasileiro. Faz uma partida bem, depois não joga muito bem, e aí não encontra essa regularidade. Já o Atlético é um time que, apesar das últimas 3 rodadas ter perdido 2 para o Atlético Goianiense e depois para o Flamengo, mas é um time que eu ainda vejo como regular dentro desse parâmetro aí de Palmeiras e Flamengo e Galo para ser o campeão brasileiro. Então, na minha opinião, o Atlético ainda continua com grande chance de conquistar o título do Brasil. Já ali para as vagas na Libertadores, a gente vê um Bragantino, um Fortaleza, um Inter, um Corinthians e até mesmo o Fluminense patinando dentro da competição. Esses aí que não encontraram a regularidade tão esperada dentro da competição. Por isso eles ficam ali, entram no G6 do Campeonato Brasileiro, sai do G6, faz 2 rodadas animantes, depois preocupa o torcedor com o tipo de futebol. Por exemplo, o Fluminense jogou muito bem contra o Flamengo e depois fez 2 partidas apáticas. Ontem o Fluminense poderia e jogou quase 1 hora com um jogador a mais diante do Ceará, que não é um time tão forte assim, e acabou não conseguindo o resultado. Então, eu acho que realmente esses times vão ficar patinando, e para mim, o Atlético continua como favorito, tá certo? Forte abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse No Mundo da Bola.
Outro, no horário de Brasília, 6h49, tá na hora do
Momento Estádio.
E o Wagner Gomes traz as informações sobre o boxe e o rugby.
No Campeonato Mundial de Boxe Masculino, em Belgrado, na Sérvia, o pugilista brasileiro Wanderson Oliveira conseguiu, nesta segunda-feira, uma vitória sobre Viktor Petrov, da Ucrânia, na categoria 67 quilos. Wanderson luta agora por uma vaga na semifinal do Mundial contra Omari Jones, dos Estados Unidos. A luta está marcada para terça-feira. O vencedor garante, pelo menos, a medalha de bronze. O outro brasileiro, Luiz Oliveira, não passou das oitavas de final. A World Rugby, responsável do America's Pacific Challenge, teve que rever o regulamento para poder declarar o Brasil na terceira posição do evento. Dessa forma, o Uruguai ficou em 4º lugar. A Argentina foi campeã e o Chile ficou em 2º lugar. O Brasil terminou com o mesmo número de pontos do Uruguai, mas foi melhor em todos os quesitos de desempate do America's Pacific Challenge. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
O Momento Estádio faz alusão ao programa Estádio, que está na TV Brasil de segunda a sexta às 7h40 da noite. Voltando a falar de Brasileirão, dois jogos fecham, aliás, dois jogos atrasados, esses pela primeira rodada da Série A. Cuiabá e Bragantino, informações com Rodrigo Ricardo.
Cuiabá e Bragantino jogam nesta segunda às 7 da noite. O jogo é válido pela rodada de número 29 do Brasileirão e vai acontecer na Arena Pantanal. Depois de empate com o Flamengo e derrota para o Atlético Mineiro, o técnico Jorginho espera o reencontro do Dourado com a vitória dentro dos próprios domínios.
Fator casa vai ser sempre importante, porque a torcida tem jogado junto, tem trabalhado junto. A gente tem que unir essas forças mesmo, atletas, comissão técnica, diretoria, torcedor, principalmente, que é o maior patrimônio que um clube tem. Então eu tenho certeza que...
Dentro do G4, o Bragantino vem de uma invencibilidade de 8 jogos. Aos 40 anos, o técnico Maurício Barbieri dedica a boa fase do Massa Bruta ao elenco que tem, com a idade média dos jogadores na casa dos 24 anos.
Eu acho que essa sequência de bons resultados tem a ver com um grupo que tem tido muita entrega, muito comprometimento e que tem tido realmente um desempenho fenomenal. Ainda mais pela idade baixa, idade jovem que tem.
O Bragantino é o melhor visitante do Brasileirão, com 7 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. No primeiro turno, Bragantino e Cuiabá empataram 1-1 no estádio Nabi Abichedi. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
E o Corinthians recebe às 9h30 da noite a Chape na Neoquímica Arena. Essa será a primeira partida com 100% de público no estádio. Caso vença, o Corinthians vai a 44 pontos, passando então para a sexta posição. O zagueiro João Vitor fala sobre toda essa expectativa.
Boa tarde, Vessone. Sem dúvida é uma expectativa enorme. Vai ser pela primeira vez que eu vou jogar com a torcida 100%, né, no estádio, então é algo que eu estou muito feliz com o que vai acontecer, e também minha família toda vai vir para o estádio para acompanhar, então é algo que vai ser muito gratificante. E espero que a gente possa ir vitorioso dessa partida. É uma partida muito difícil, um adversário que, apesar de estar lá embaixo na tabela, é um adversário que tem muita qualidade. A gente vai fazer de tudo para sair com a vitória lá dessa partida e dar o máximo de nós para continuar subindo na tabela.
E o Márcio Guedes analisa os jogos de hoje que fecham, aliás, que são atrasados da primeira rodada do Brasileirão.
Hoje à noite, Cuiabá, Bragantino, Corinthians e Chapecoense. Esse jogo Cuiabá e Bragantino, a gente vê os dois times interessantes, as caminhadas dos dois, porque o Cuiabá veio de segunda divisão, como se fosse um time sem maiores pretensões, mas muito bem cuidado, muito bem dirigido, e com uma campanha que, se não é brilhantíssima, pelo menos foi acima das expectativas, com bons resultados, inclusive fora de casa. É um time bem armado pelo Jorginho, conseguiu o milagre até quase de empatar com o Flamengo no Maracanã. Pode ser que seja um exemplo para os times desconhecidos se armarem taticamente e até sob o ponto de vista administrativo. E o Bragantino é outro exemplo, mas diferente, em um nível maior, né, de um clube empresa que faz uma excelente campanha. Poderia até disputar o título se não tivesse sua preocupação paralela com a Sul-Americana, né? Ele poupa o time em alguns jogos e isso fez com que perdesse pontos. Mas é uma equipe com bons jogadores e que certamente vai terminar numa posição de Libertadores, de vaga de Libertadores. Corinthians e Chapecoense, o Corinthians melhorou muito depois das contratações, dos reforços, mas ainda não se definiu bem. Às vezes tem uma certa irregularidade, os novos jogadores não se adaptaram bem, mas de qualquer maneira é outro que vai entrar aí na faixa da Libertadores, se consolidar, enfrentando uma Chapecoense, que é uma grande decepção. É o único time que pode se considerar já completamente eliminado e já na Série B o ano que vem. Ele é um sobe e desce da Chapecoense, que é um time simpático, principalmente depois daquele acidente que emocionou o Brasil, mas que realmente não se firma como um bom time no futebol brasileiro.
Esse, o Márcio Guedes. E a briga na parte de baixo da tabela também continua. Luiz Ademar analisa.
Amigos da Nacional, vamos falar da luta contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. Situação complicada para os 4 últimos colocados. Vamos lá. A Chapecoense, 20ª colocada, já admitiu que caiu. Tanto que com a saída do técnico Pintado, a diretoria já fala em planejamento para a Série B em 2022. Hoje vai a campo para enfrentar com o Corinthians, só para testar a molecada que vem sendo observada das categorias de base. Já o Grêmio, 19º colocado, está em situação muito difícil. É verdade que tem dois jogos a menos. Porém, um desses jogos a menos vai ser cumprido quarta-feira contra o líder Atlético no Mineirão. E no sábado tem o rival Inter no Beira-Rio. Situação complicada. Ou mostra que realmente é um imortal, ou o Grêmio dificilmente escapa. O Juventude trocou o Marquinhos Santos pelo Jair Ventura, mas não conseguiu reagir. É o 18º colocado com 30 pontos. E olha, a tabela também não ajuda muito. Vai ter que jogar muita bola se quiser escapar. Dos quatro últimos, o 17º é o Sport. Esse sim, esse está mostrando poder de reação. Vem de bela vitória diante do Atlético Goianiense em casa por 2-0. Os últimos resultados vêm mostrando que o time pode reagir e sair dessa zona da confusão. O Bahia, com 33 pontos, é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Mas após a chegada do Guto Ferreira, o time embalou. E é na experiência do treinador, que já foi campeão no Bahia, que ele acredita que vai escapar dessa situação. Agora, os outros times, Atlético Paranaense, Cuiabá, Ceará, Santos e São Paulo, apesar de toda irregularidade, não acredito que corram riscos. Luiz Ademar, de São Paulo.
6h56, já sem chances de acesso, o Cruzeiro entra em campo daqui a pouquinho, às 19h, contra o Vila Nova no Independência, com um novo objetivo, não cair para a Série C. A Raposa tem 39 pontos, é a 14ª colocada, 4 pontos acima do Londrina, 17º. Lembrando que os matemáticos falam sempre em 45 pontos para escapar. O zagueiro Eduardo Brock, do Cruzeiro, fala sobre a situação da equipe na Série B.
A força que tem que se unir é de estar representando essa equipe, de estar representando esse clube, essa instituição que é gigantesca. Eu acho que todo mundo tem que entender a responsabilidade disso, tem que agradecer por ter uma oportunidade de estar jogando no Cruzeiro. Isso por si só já te leva a ter motivação para jogar, para vencer, para estar vencendo. E também o jogador, ele é feito de vitórias, de conquistas, né? Então, independente da situação agora no campeonato, de busca de um objetivo ou não, a gente tem que olhar para nós mesmos, saber o que a gente precisa melhorar, porque os resultados precisam ainda acontecer para a questão da competição, mas principalmente para nós jogadores, para uma carreira, pela responsabilidade de estar jogando pelo Cruzeiro, saber assimilar isso e tem que transportar para dentro do campo, né, em resultados. Então acho que é isso, é ter a consciência de que a gente tem que desempenhar o nosso melhor papel, porque nós estamos representando uma instituição gigantesca, um dos maiores clubes do país. Então é isso que o atleta tem que ter agora em mente, de jogar por isso.
E para fechar, a Série D do Brasileirão já tem os finalistas, com cobertura da TV Brasil. Rodrigo Campos.
Foram definidos os dois finalistas da Série D do Campeonato Brasileiro, em dois jogos neste final de semana, conferidos pela TV Brasil. No sábado, Campinense 3, Atlético do Ceará 1. No primeiro jogo, empate em 1-1. Com isso, Campinense chega na final. E ontem, no Frasqueirão, em Natal, o ABC venceu a Aparecidense por 1-0. Acontece que o primeiro jogo deu vitória da Aparecidense por 4-2. Com isso, ABC eliminado e a Aparecidense vai fazer a final contra o Campinense. Primeiro jogo em Campina Grande, o segundo jogo, a grande decisão, em Aparecida de Goiânia. São as emoções da Série D do Campeonato Brasileiro.
Fechando no Mundo da Bola desta segunda, desejando uma grande semana, um ótimo mês de novembro. Amanhã tem mais 6h40 da noite, encontro marcado. Um abraço, gente!
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.